O tema da palavra desta manhã que eu quero trazer para você é que a honra libera o favor de Deus. Repita comigo: a honra libera o favor de Deus. O que eu quero que você entenda nesta manhã é que o mundo espiritual, ele trabalha com legalidades. O mundo espiritual trabalha com legalidades. E eu quero te fazer entender isso e também entender o que é realmente a honra. Às vezes pensamos que a honra é presente. A honra, ela é um sentimento de dentro do coração da pessoa. A honra, quem tem honra na sua vida, a honra norteia as atitudes da pessoa que trabalha com a honra. As ações dela, as atitudes dela, quem ela é uma pessoa que tem honra no seu coração. E eu quero trazer para você dois ensinamentos muito importantes também, que vão nortear a nossa vida, que vão fazer toda a diferença. Amém? Queria que você abrisse a palavra do Senhor. 1 Samuel 2:30. Quem trouxe a Bíblia, quem está com o seu aplicativo também pode abrir. Nós vamos usar bastante Bíblia hoje. Amém? Posso ouvir um amém por isso? 1 Samuel 2, versículo 30. A palavra do Senhor nos diz assim: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão desprezados. O que o Senhor diz? O que o Senhor diz nesse texto? Aos que me honram, eu honrarei. E aos que me desprezam, serão desprezados. A honra, ela dá legalidade, é um princípio, e ela é um princípio individual. Ninguém pode honrar por outra pessoa. Você, eu vou fazer uma oferta de honra pelos meus filhos. Ok, você pode honrar, mas quem está honrando é você. O Senhor vai receber a tua honra. Ninguém pode fazer uma honra por você ou para você. Ela é algo individual que nós, é um princípio individual que ninguém pode fazer por nós. A honra, ela vira as chaves, a honra, ela entrega as chaves na nossa mão, ela abre porta, ela nos dá acesso, ela nos habilita a viver as promessas de Deus. Eu vi um exemplo de alguém falando sobre acessos. Esse celular que eu estou aqui, que eu já devia ter tirado do meu bolso e colocado aqui, ele foi feito para receber mensagens, ele foi feito para falar, usar o WhatsApp, que é uma benção para quem trabalha com isso, para quem precisa também para a sua célula. Eu posso fazer ligações internacionais, está aqui o celular, ele é feito para isso. Mas se eu tirar o chip dele desabilita ele a fazer todo esse trabalho que ele é pronto, programado para fazer. Da mesma forma, a honra é aquilo que nos habilita a viver as promessas de Deus sobre nossas vidas. Quem está entendendo isso, diga amém. A honra é o que vai te habilitar ou desabilitar você a viver essas promessas. Ao contrário disso, assim como a honra, ela dá acessos, a desonra, ela impede, traz desabilitação sobre nós. Eu quero que você guarde essa frase, A frase diz assim: a honra é a chave que o céu reconhece e que o inferno não pode roubar. A honra é a chave que o céu reconhece e que o inferno não pode roubar. A honra, ela nos dá esse acesso. Quero que você abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 6, no versículo 1. Marcos 6, versículo 1 diz assim: partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas como por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judá e de Simão? E não está aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e da sua casa. E não podia fazer nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Esse texto nos mostra que Jesus estava naquele lugar. Jesus estava ali, ele podia fazer muitos milagres, muitas maravilhas. Ali estavam os escribas, os fariseus, muitas pessoas estavam ali, e muitas delas certamente até aqueles que razoavam a respeito de Jesus precisavam de milagres. E Jesus estava ali. Mas a falta de honra impediu que Jesus pudesse fazer milagres. Aí nós pensamos assim: eu acho que Jesus ficou chateado com a falta de honra e ele não quis fazer milagres. Não, a Bíblia é muito clara, diz, e Jesus não pôde fazer milagres, não pôde fazer maravilhas naquele lugar. Não é que Jesus não quis, ele não pôde. Jesus não pôde fazer, porque a falta de honra impediu o acesso, a habilitação para fazer milagres naquele lugar. A falta de honra impede o mover de Deus. E nós temos muitas vezes agido dessa forma. A falta de honra impede esses milagres. Muitas pessoas que, às vezes a gente vê pessoas que fazem o mesmo, duas pessoas fazendo o mesmo trabalho. Algumas pessoas estão prosperando, voando, andando aceleradas, e outras estão fazendo a mesma coisa e parece que não vai para frente. O resultado é diferente, algumas até com um pouco menos em suas mãos produzem muito mais. Por quê? Porque a honra está na vida daquela pessoa, e a honra faz os milagres, as maravilhas acontecerem, e o acesso ao favor de Deus está disponível por causa da honra. Nós vemos isso, vemos que pessoas fazem às vezes, muitas vezes o mesmo que você, e não tem o mesmo resultado. E às vezes dentro do nosso coração, muitas vezes até de forma involuntária, existem raízes de desonra que estão dando legalidade para que o mundo espiritual trabalhe contra você, ou para que o mundo espiritual não possa trabalhar a seu favor. Eu tenho um amigo que eu tomo café com ele toda semana, muitas vezes até duas vezes por semana. Não tem um dia sequer que eu deixe que ele pague a conta do café. Quem paga o café sempre sou eu. E eu falo para ele assim: enquanto você tomar café comigo, quem paga o café sou eu. Ele tem muito dinheiro, não precisaria que eu pagasse o café, mas eu o honro o tempo todo. E ele me conhece, sabe exatamente quem eu sou, ele conhece até os meus defeitos, ele sabe quem eu sou. Na verdade, nós conversamos todo tipo de assunto. Ele me chama de Sandro, às vezes ele me chama de algumas coisas também. Mas quando nós estamos juntos diante de outras pessoas, de forma nenhuma ele me chama de Sandro, ele me chama de pastor. E se perguntar para ele, se mesmo me conhecendo ele se colocaria debaixo das minhas mãos para que eu orasse com ele, ele diria sim, porque ele entende o princípio da honra. Quem está entendendo comigo, diga amém. E já logo você vai entender o porquê que eu estou falando tudo isso. Porque a falta de honra, ela pode nos impedir. E por isso que as pessoas não vivem. E essas promessas e a honra, ela não é algo que nós fazemos de forma esporádica. Ela norteia as nossas atitudes. Porque se for fazer uma honra para um determinado momento, aquilo não é honra, aquilo se torna bajulação. E a bajulação não libera o favor de Deus. O que libera o favor de Deus é a honra. Nós temos aqui alguns textos, por exemplo, Deuteronômio 26, uma promessa condicionada à honra. Diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se te prolongue os teus dias na terra, que te vá bem na terra que o Senhor te dá, o Senhor teu Deus. Provérbios 3, 9 e 10 diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. A honra dá acesso, a honra dá a legalidade. João 12, 26 diz assim: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. A honra sempre irá liberar o favor de Deus sobre nossas vidas. Segunda Reis 5, versículo 9, fala a respeito de Naamã. E nos mostra como a falta de honra pode muitas vezes atrapalhar aquilo que Deus pode fazer. Naamã, em determinado momento, ele se enche de lepra. E ele vai até o profeta, até o homem de Deus. E ele, achando por ser Naamã, ser um homem poderoso, que o profeta ia fazer toda uma cerimônia, viria de lá, falaria as coisas para ele, mas não, manda um recado, que ele se banhe 7 vezes no Jordão. A Bíblia fala que Naamã se ira no seu coração, se indigna no seu coração, dizendo lá, os rios da minha terra não são mais limpos, não são melhores, por que eu tenho que me banhar no Jordão? E aqui ele se indignou, achando que o profeta viria, falaria algumas palavras, diria algo e ele seria curado. Mas aí alguém chega e diz, olha meu senhor, se ele pedisse para você alguma coisa difícil, por honra, você não faria? Sim, faria. Então faz aquilo que é fácil, por honra ao profeta. E Naamã foi e se banhou. E a sua carne ficou branca, limpa, como de uma criança. Mas por pouco, a falta de honra quase impediu Naamã de viver um grande milagre. A honra pode nos impedir de viver as promessas de Deus, o favor de Deus. E essa honra vai sempre nos habilitar. Quando nós pegamos os heróis da fé, nós vemos que pela fé, aqueles homens fizeram grandes coisas e são lembradas até hoje. Mas sabe por quê? Porque eles honraram a Deus com a sua fé. A honra os habilitou a se tornarem os heróis da fé. Moisés um dia chega para libertar o povo e Deus dá o quê para Moisés? Um cajado. E Moisés vai diante do faraó com um cajado. O que que Moisés estava fazendo? Honrando a sua fé, honrando a Deus com sua fé. E com um cajado ele libertou todo aquele povo, porque o favor de Deus estava sobre ele. Um dia Abraão, Deus pede o seu filho, e Abraão, por honra, o entrega. E a honra liberou o favor de Deus sobre a sua vida. Eu queria que você abrisse em 2 Samuel, no capítulo 6. É um texto longo, eu quero ler de forma rápida. 2 Samuel 6, versículo 1 diz assim: e tomou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30 mil. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha conseguido, para Balaim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e levaram da casa de Abinadab, que está em Gideá. E Uzá e Aia, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-os dali da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, aí ia o ajudante da arca. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau, de faia, como também com harpas e saltérios, e com tamborins e com pandeiros e com címbalos. E chegando à eira de Nacã, entendeu usar a mão da arca e pegou uma nela, porque os bois se deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali por essa imprudência. E morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se entristeceu porque o Senhor abrira a rotura em Uzá. E chamou daquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Eu não vou falar nesse texto sobre o transporte da arca, sobre a presença, mas eu quero trazer um ensinamento para nós sobre esse texto. O ensinamento que eu quero é: não trate como ordinário aquilo que é sobrenatural na nossa vida. Aplique sempre a honra. Não trate. Honrar significa distinguir, fazer diferença, reconhecer algo extraordinário e valioso. Desonrar significa não demonstrar respeito, tratar algo valioso como algo ordinário, não dar o devido valor. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles estavam lá e um dia Davi reconstrói a cidade de Davi. A primeira coisa que Davi se inquieta no seu coração: ah, eu vou trazer a arca de Deus, aonde habita a presença de Deus, aonde os querubins estão sobre ela. E quando eles estão transportando, colocam a arca sobre alguns carros de boi, e de repente passa num solavanco, a arca quase cai, e Uzá toca na arca e ele morre. E é isso exatamente que aconteceu. Ele tratou como ordinário algo que era extraordinário na sua vida, algo que era sobrenatural. Talvez Uzá não tratou com o devido respeito, porque a arca de Deus estava na sua casa há quantos anos? Há muitos anos estava na sua casa. E Uzá não tratou com o devido respeito, por isso ele tocou na arca e acabou morrendo. E às vezes é isso que é a honra, a falta de honra. Nós ficamos pensando aonde pode estar a falta de honra na nossa vida. Eu amo ouvir outros pastores, eu amo ouvir alguns ministérios de louvores, mas os melhores pastores são os da minha igreja. Esse louvor aqui, meu Jesus do céu, eu estava ali sentado e pensando: a que nível está esse ministério que estava aqui agora? É muito ouvir outros, mas os da nossa casa são os melhores. E às vezes nós, quando tratamos, é igual na nossa casa: ah, a gente vai tomar um café, arruma um cantinho da mesa, pega aquela louça lá que nós compramos lá naquela loja, coloca aqui, vai ter aqui mesmo, de qualquer jeito. A melhor mesa, a melhor louça, o melhor local tem que ser para quem? Para os de fora ou para os da casa? Se for para os de fora, onde está a honra nisso? Eu vejo, eu sempre acompanho a... Não acho estranho um pastor homem acompanhar isso, mas eu acho muito bonito. A Flávia, uma das nossas futuras pastoras, ela prepara todo dia de manhã uma mesa com honra para o seu esposo e para os seus filhos. Ela vai viajar, ela acha um jeito de preparar algo, fazer de algo, às vezes que não está acessível tudo que ela tem, mas de algo simples, preparar o melhor. Por quê? Para honrar a sua família, para honrar os da sua casa. E às vezes nós honramos de fora, honramos aqueles que estão longe, e aonde está a honra nisso? E exatamente foi isso que aconteceu com Uzá. Ele estava acostumado com a arca, ele estava acostumado com aquilo, e ele tratou aquilo que era sobrenatural sem honra. Isso tirou o acesso. Nós temos que fazer sempre o que é melhor, nós temos que sempre tratar com honra. Às vezes nós olhamos para aquilo que Deus já fez na nossa vida e nós ficamos reclamando e pensando: puxa vida, eu ainda não recebi aquilo, eu ainda não recebi aquele outro. Mas esquece de olhar aquilo que Deus já fez na sua vida, esquece de tratar com honra. Olhe para aquilo que Deus já fez e trate com honra. Quando eu olho para a minha vida, olho quem eu era, de onde Deus me tirou, como que eu vou tratar como banal aquilo que é sobrenatural todos os dias na minha vida? Trate com honra. E foi exatamente o que Uzá fez. Nós não podemos tratar como algo, não trate como ordinário aquilo que é extraordinário na sua vida. Nós temos que olhar para todos os dias assim: puxa vida, mas eu não tenho visto grandes coisas. Só o fato de você estar aqui nesta manhã é honra de Deus para a sua vida. Só o fato de você ter seus filhos na igreja, ter você e a tua família, você não beber, você não fumar, você não se prostituir, você está perdido neste mundo, só isso é honra de Deus para a tua vida. Só isso já é sobrenatural. Nós temos que olhar isso com honra. Por isso não podemos tratar como ordinário aquilo que é sobrenatural de Deus na nossa vida. Não trate como ordinário aquilo que é extraordinário na sua vida. E aí, o segundo ensinamento é um pouco oposto, é só apenas o oposto dessa frase. Trate com honra o sobrenatural de Deus na sua vida. Aí, era a arca da presença, estava lá na casa há quanto tempo? E aí, eles colocam em cima de carros de boi e vão levando como se fosse um utensílio qualquer. Ah, vamos fazer uma mudança, vamos carregar de qualquer jeito e vamos embora. Aquilo que deveria ser carregado no ombro dos sacerdotes foi colocado em cima de um carro de boi. E a casa de Obed-Edom não estava nos planos. Mas de repente, numa noite, Obed-Edom estava em casa, tranquilo. Ele olha para a sala, a sala estava vazia. Mas quando ele acorda de manhã, a arca da presença estava na sua sala. O favor de Deus estava disponível dentro da sua casa. Levante a tua mão se você quer ir para lá, profética. O favor de Deus vai estar disponível na tua casa. O princípio da honra vai habilitar você a ter o favor de Deus na sua casa, na sua vida, todos os dias. Amém? Nós temos que crer nisso. E talvez, assim como a arca estava lá e eles não tratavam com honra porque estava ali há bastante tempo, o que fez a diferença? Eu acredito, quando Obed-Edom olhou a arca lá, ele passou, meu Deus, quanta honra. E a resposta da honra é que tudo na casa de Obed-Edom prosperava. Tudo na tua casa vai prosperar por causa da honra. Tudo na casa de Obed-Edom prosperava. A Bíblia não fala que Obed-Edom saiu fazendo um monte de coisa, não, só diz assim que tudo prosperava na casa de Obed-Edom, porque ele recebeu com honra. Comece a receber com honra tudo aquilo que Deus já fez, comece a reconhecer tudo aquilo que Deus já fez na sua vida, e o favor de Deus estará disponível na sua vida todos os dias. Quando nós lemos aquele primeiro texto que diz que eles não reconheceram Jesus, nós vemos o oposto, um homem como Simeão, que ele falou que ele não queria morrer sem que os olhos dele vissem o Salvador. Enquanto aqueles estavam com Jesus fazendo milagres, Simeão pega Jesus no colo para apresentar no templo, ele reconhece num bebê de poucos dias de vida o Salvador. Porque a honra estava no coração de Simeão. Nós temos que crer nisso. Nós temos que acreditar nisso. Quando nós pegamos aquela mulher, Maria, que lavou os pés de Jesus com um unguento, com um perfume caríssimo, enxugou os seus pés com seus cabelos, Jesus fala que ela se antecipou. Aqueles que têm honra no seu coração andam sempre um passo à frente, amém? E olha o que é tremendo. Jesus fala, ela se antecipou, e aonde esse evangelho foi pregado, farão memória daquilo que essa mulher fez, e nós estamos aqui há mais de 2000 anos, fazendo jus à honra que aquela mulher prestou ao Senhor Jesus. E muitos feitos de Jesus, muitos milagres, são citados em um evangelho, dois evangelhos, mas eu não sei se você sabe, a única coisa que é citada nos 4 evangelhos foi a atitude de honra dessa mulher. Porque a atitude de honra habilitou ela a ser lembrada para o resto da vida, para a eternidade. Isso vai habilitar você a viver sempre o sobrenatural E assim como a honra traz fertilidade, a desonra traz infertilidade. 2 Samuel 6,13 diz assim: e sucedeu que quando que levaram a arca do Senhor, tinham dado 6 passos, sacrificavam bois e carneiros e cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim Davi e toda a casa de Israel fizeram subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. O ministério do louvor pode subindo já, para nós ir se preparando já, por causa do tempo. Assim como a honra traz crescimento e fertilidade, a desonra traz infertilidade. Davi reconheceu que o que fez a diferença na casa de Obed-Edom foi a honra com que eles trataram a arca. Antes a arca era levada em cima de um carro de boi. Quando ele viu que tudo prosperou, o que que ele fez? Colocou a arca nos ombros dos sacerdotes. A cada 6 passos eles sacrificavam. Ele entendeu que precisava tratar com honra, que a honra daria acesso àquilo que ele queria, que era a presença de Deus na vida dele todos os dias. E o que nós lemos no texto é que quando a arca estava entrando na cidade de Deus, Mical, sua esposa, viu Davi saltando e pulando, e deve ter pensado: mas é um exagerado, mas não é um menino. Ele parece um menino exagerado, infantil, imaturo. Quando você começar a agir com honra, se prepare para pessoas olharem para você e dizer que você é exagerado. Se prepare para ver pessoas igual Mical, observadoras. Observadores, sabe o que são? São comentaristas de avivamento, porque não fazem parte do avivamento. Vão ficar comentando o resto da vida. Mas não importa se se chamem de imaturo, de infantil, de exagerado. Só é exagerado quem entende o que a honra pode fazer. Quando eu chego lá no Manaim e eu olho uma foto, faça isso. Aquele Manaim, meu Deus do céu. Quanta gente já nasceu naquele lugar, morreu e nasceu lá. Aí você chega lá e olha uma foto, está lá o pastor Nelson e o seu Macoski, no meio da plantação de soja. Eu não estava lá naquele dia, mas por causa da honra desses dois homens, quem cuida do Manaim hoje sou eu. Eu não estava no dia que o pastor João Ribeiro, pai do pastor Mauro, estava junto com o pastor Nelson fabricando os primeiros bancos de madeira, trabalhando, fabricando os primeiros bancos de madeira. Eu não estava lá e você não estava lá, mas olha a cadeira que você está sentado hoje, porque alguém decidiu honrar lá atrás. E o último ensinamento que eu trago para você é que as sementes de honra que você vai plantar na tua vida vão fazer a diferença nas próximas gerações e para a eternidade. Olha o que diz: se a honra traz fertilidade, a desonra traz infertilidade. E veja a seriedade disso. 2 Samuel 6,23: e Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. A desonra trouxe infertilidade, mas a honra vai trazer fertilidade para você, para as próximas gerações e para a eternidade. Daqui a alguns anos, sei lá, daqui 30 anos, muitos de nós não estarão aqui, mas muitas gerações estarão aqui sendo salvas por causa da tua honra, da tua fidelidade, e lá na eternidade ecoarão os frutos da tua honra. Fique em pé, por favor.